Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente recebe Alessandro Casalec, que é analista da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Alessandro. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente no primeiro item.
Boa tarde, Pedro, e boa tarde a todos os ouvintes.
Alessandro, na semana passada, a IFE divulgou o RAF, que é o Relatório de Acompanhamento Fiscal do mês de setembro. A gente lembra que a IFE sempre divulga essas publicações em que traz análises aí de mercado, índices econômicos, projeções, análises também sobre a saúde fiscal do país. E nesse último relatório, a gente pode destacar duas partes aí. Na primeira parte, a IFE faz uma análise do cenário macroeconômico. Traz aí números sobre estimativa de crescimento do PIB, sobre a questão da inflação também para o ano que vem. Eu queria que você trouxesse os principais destaques que a IFE encontrou aí nesse relatório e essas projeções.
Tá legal, Pedro. No relatório desse mês, se a gente comparar com o relatório do ano passado, que também foi de conjuntura, dá para dizer que o quadro geral não mudou muito, ou seja, nós tivemos uma repetição de eventos. Então, mercado de trabalho, felizmente, continua se recuperando, receita continua em patamar elevado, o resultado primário ele tende a permanecer positivo, a gente está projetando que ele seja assim no final desse ano, taxa Selic deve continuar nos dois dígitos, então o quadro geral ele não mudou muito. Então a gente procurou trazer alguns pontos interessantes para debate que surgiram recentemente. Então, por exemplo, a questão de prorrogação do Auxílio Brasil no nível de R$600 para o ano que vem, né? Então o que a gente mostrou? A gente mostrou duas situações. Uma em que esse auxílio adicional ele é pago a partir do respeito à regra do teto de gastos. O que, que isso exige? Isso exige um rearranjo de despesas dentro do governo. Então, para pagar um adicional de 600 ao invés de 400 também em 2023, o governo precisaria cortar despesa discricionária, por exemplo. Acontece que essas despesas já estão num nível relativamente baixo. Então, se essa despesa adicional, que seria ali na casa dos 50 bilhões, né, para garantir os 600, fosse feita dessa forma, a gente teria o risco aí de paralisação da máquina pública, porque a gente teria que comprometer gastos como conta de luz, serviços gerais do governo, esse tipo de despesa. Então, a gente não acredita que essa seja a solução orçamentária que o governo vai implementar. É mais provável, e isso a gente vai observar, apenas o tempo dirá, que o governo e o Congresso Nacional negociem talvez uma modificação à regra do teto ou a abertura de uma nova exceção à regra do teto para que esse gasto seja feito.
Agora, Casalec, a gente pode lembrar também que nos últimos anos, aí, pelo menos nesses anos de pandemia, a gente teve muita alteração em relação a essa questão do teto de gastos e algumas leis que alteraram essa questão aí fiscal, né? A gente tem que ter essa preocupação também, porque cada vez que você altera, por exemplo, a regra do teto de gastos, que é de 2016, a gente já teve alteração nessa regra, e cada vez que você faz esse tipo de alteração nas regras fiscais, isso é uma preocupação muito grande, justamente por causa das contas públicas, como você falou, que a gente pode chegar num nível de ter que parar alguns serviços básicos aí da administração pública por conta disso. Então, mesmo que o Congresso e o governo cheguem a um acordo aí para tentar criar uma nova regra ou flexibilizar alguma regra já existente, esse norte nunca pode ser perdido, né? De ter esse cuidado com as contas, né?
Exatamente. E a gente fica nesse dilema, né? A gente precisa gastar com assistência, por exemplo, né, para falar de apenas um gasto relevante, que seria o Auxílio Brasil, mas a gente também precisa respeitar as regras porque elas determinam, por exemplo, o custo da dívida, através da determinação do risco do governo brasileiro como enxergado pelo mercado. Então, em economia, a gente sempre diz o seguinte, olha, uma regra fiscal ela tem que ser crível, ou seja, tem que ser razoável a ponto de aqueles que emprestam para o governo acreditarem que o governo vai cumprir. Com essas sucessivas modificações da regra, o sinal tem sido o contrário, né, de que, olha, o governo não está conseguindo cumprir a regra. Toda vez que ele chega perto ali de estourar o teto, ele vai e muda a regra, para daí conseguir ficar dentro de novo. Então, o debate que já vem acontecendo no Brasil, e que com certeza vai voltar com força no ano que vem, é o seguinte: bom, então, qual que seria uma regra pertinente para o atual momento do Brasil? De qualquer maneira, seja essa regra atual, sejam outras que venham no lugar do teto, isso quem vai decidir é a classe política, ela tem que ser crível. Isso é o mais importante de tudo, porque é isso que vai sinalizar para o mercado o grau de comprometimento do governo com a responsabilidade fiscal. No final das contas, é isso que importa. Tem que ser uma regra crível e que demonstre que o governo está comprometido em manter uma boa saúde das contas públicas, né? Ou seja, dívida estável, despesas controladas, crescendo apenas o necessário, e assim por diante.
E eu acho que é importante a gente frisar também que a gente ainda vive um momento político muito importante, que a gente está num ano eleitoral e ano que vem a gente tem um novo governo, ou não, pode ser o mesmo governo, mas com outras condições, ou pode ser um outro governo. Então, toda decisão que se tomar a partir de agora vai impactar o ano que vem, então tem que ter muito em mente também a projeção para o futuro, né, Casalec? Porque sendo o mesmo governo ou outro governo, o desafio é o mesmo, né? É o mesmo, é conseguir pagar essas contas. Se for uma alternativa mesmo manter o Auxílio Brasil para o ano que vem ou para anos seguintes também, saber de onde que pode vir esse dinheiro, tentando controlar aí o gasto, né?
Exatamente. Um desses desafios que deve surgir, independentemente do governo que assumir, é, por exemplo, pelo lado das receitas, né? Então, como a gente vem comentando, ela vem crescendo de forma robusta, isso é bom. Acontece que ela está começando a dar sinais de que vai se estabilizar por conta, por exemplo, da estabilização e até queda de preço de petróleo, que tem sido responsável por uma boa parte das receitas, dos ganhos de receita, não somente, mas também. Então, esse vigor da arrecadação que nós temos observado nesse ano pode não se repetir. Então, tanto pelo lado, se a gente falou da despesa agora há pouco, o lado das receitas também é uma fonte de, não seria preocupação, mas de cautela para a gente não contar com ela novamente no ano que vem, né, com o mesmo vigor que a gente teve. Então, esses fatores econômicos, eles vão acabar se impondo independentemente da orientação do novo governante.
É importante lembrar essa questão das receitas, que nos últimos tempos houve muita desoneração em vários setores, principalmente flexibilização aí de impostos nos combustíveis, principalmente, mas no setor de energia, também um pouco para combater essa alta dos preços. Então, isso impacta diretamente nas contas do governo, né? Arrecada menos também, né, Alessandro?
Exatamente. Inclusive, no nível estadual, né? Por exemplo, nós tivemos aquela restrição das alíquotas sobre combustíveis e nós já estamos começando a notar uma estabilização na arrecadação dos estados com o ICMS incidente sobre esses bens. Então, não apenas no nível federal que a gente começa a perceber que essas desonerações têm um efeito, mas também no nível estadual. E se elas persistirem para o ano que vem, naturalmente a gente vai tender a ter um déficit maior, né? Então, atualmente, aí se está projetando, por exemplo, para o governo central, nesse ano, um superávit de 71 bi. Para o ano que vem, a gente já espera um superávit menor de 7 bilhões. Agora, supondo que essas desonerações não permaneçam. Então, algumas desonerações que estão previstas para encerrar em dezembro desse ano, caso elas sejam prorrogadas, aí esse déficit, ou melhor, esse superávit que a gente projeta para o ano que vem, 2023, de 7 bilhões, poderia virar 90 bilhões de déficit. Então, essa decisão sobre a prorrogação dessas medidas, por mais necessárias que sejam, como sempre, vão ter impacto nas contas públicas. E aí a gente tem que avaliar no saldo final, o que compensa mais e o que é viável do ponto de vista das regras fiscais.
E por fim, Alessandro Casalec, o relatório ainda traz uma referência aí à questão que a gente está vivendo hoje, que está sendo prioridade aí no, nas discussões aqui no Congresso, que é a questão do piso salarial da enfermagem. O governo e também, principalmente aqui os parlamentares, estão em busca aí de uma solução para achar uma fonte de financiamento. A gente lembra que o piso da enfermagem foi aprovado aqui no Congresso, virou lei, mas o STF decidiu suspender por enquanto o pagamento, questionando aí de onde viria esse dinheiro. A IFE projetou um impacto grande nas contas, né, Casalec, em relação a esse pagamento a partir de agora e também para o ano que vem. É um desafio imenso também em relação a isso, né?
Pois é, pelas nossas contas, se a gente considerar toda a categoria, né, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, para que eles ganhassem o teto, o impacto total seria de 17 bilhões por ano. Né? Uma parte da categoria está empregada no setor público e outra parte no setor privado. No setor público, o impacto seria na casa dos 5 bilhões, 5 a 6 bilhões por ano. E no setor privado, se a gente pegar ali o setor privado empresarial, daria uns 5 bilhões e meio também. E no setor privado sem fins lucrativos, que inclui as filantrópicas, né, que tem um papel muito importante na provisão de serviços de saúde, teve um impacto aí de 6,4 bilhões. De qualquer maneira, como a gente tem visto, o debate todo tem sido, olha, como que a gente vai pagar isso, né? Seja o setor privado, seja o setor público. E aí a gente deve ver nessa semana, talvez hoje mesmo, é um debate que está realmente acontecendo agora, novidades a esse respeito. Né? Algumas soluções que estão na mesa são desonerações na folha de pagamento para o setor privado, reajuste na tabela SUS para garantir transferência de mais recursos, para que então as unidades lá na ponta possam, de alguma maneira, garantir, por sua vez, o pagamento do piso para os profissionais, e também a compensação de dívidas, né, entre entes da federação, para tentar, pelo menos no curto prazo, permitir que eles paguem a conta. Agora a gente tem que avaliar quais dessas soluções são mais permanentes, né, e não temporárias, uma vez que o piso ele é permanente, e verificar também a questão do teto de gastos. Se a gente estava falando que o Auxílio Brasil vai pressionar o teto, da mesma forma o piso da enfermagem, junto com o auxílio, vai pressionar o teto. Então, realmente, são muitas pontas aí para conectar, e é um debate que está acontecendo agora, vamos observar aí os próximos capítulos.
A gente está de olho, a IFE com certeza vai acompanhar e analisar as decisões e as novas regras, se houver, e a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no primeiro item. Alessandro Casalec, analista da Instituição Fiscal Independente do Senado, obrigado mais uma vez, boa semana de trabalho para vocês da IFE.
Muito obrigado, Pedro, obrigado a todos os ouvintes.